Mateus 26, 41 diz o seguinte: vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. A outra tradução diz: vigiai e orai para que não caiam em tentação. Quando João estava exilado na ilha de Patmos, sozinho, em termos, porque Deus estava com ele, ele foi jogado naquela ilha onde só tinha animais selvagens, para ser destroçado por aqueles animais. Mas ali, antes do fim, Deus o arrebatou e fez uma grande revelação, que foi o livro do Apocalipse. Interessante que o livro do Apocalipse começa com Jesus direcionando sete cartas para sete igrejas. Uma linha pensa que são as sete eras da igreja, que nós estamos vivendo a última. Outros dizem que estamos vivendo a penúltima. Outra linha diz que são sete igrejas diferentes vivendo no mundo atual e sempre viveram com as diferenças. Mas independente disso, irmãos, a verdade é que em todas as cartas Jesus falou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem assistiu o programa de televisão hoje? Levanta a mão. Está fraca a audiência do programa de televisão, hein? Está fraca. Talvez você poderá ver o Top 5 na próxima semana e ver o nosso pastor lá de novo, né? Mas ele falou sobre esse versículo: quem tem ouvidos, ouça. Irmãos, está na hora de nós, como povo de Deus, compreender melhor o significado de vigiar. Hoje em dia fala-se muito de orar. É reunião de oração, é vigília de oração, é vai no monte, é vai no vale, é vai na igreja, é ora, ora e ora, e ora, e ora. É verdade ou não? E vamos orar. Não estou dizendo que é errado. A mesmo versículo que falou para orar, falou também para vigiar. Amém, irmãos? Então, nós temos que entender o que é vigiar. Não é orar com um olho aberto e o outro fechado. Orando e vigiando. Não é isso. Temos que entender, irmãos. Vigiar, diz o dicionário, que quer dizer observar com atenção, estar atento, cuidar com atenção. A palavra de Deus diz que nós vivemos uma constante guerra, e é guerra em cima de guerra. E nós temos que ficar muito esperto, irmãos. Em todo sentido da vida, você tem que estar vigiando. Amém? Vigiar. Além de ter uma vida de santidade em oração, você tem que vigiar, porque senão você cai na tentação. Vigiar e orar para que você não caia na tentação. É claro que você vai numa baladinha, parari, parará, luz escuro, aquele negócio todo. A tendência é você dar uma escorregada ali, é perigoso. Você vai num círculo de amigos, está todo mundo bebendo, fumando, usando droga e tal. Perigoso, principalmente se a pessoa tem uma tendência, já teve um passado, já experimentou um dia, foi liberto, mas ainda tem, como é que fala? Lá no fundo, como é que fala? A lembrança é perigoso. Por isso que Jesus falou que nós temos que orar e vigiar para não cair em tentação. E eu gostaria de compartilhar com vocês hoje a primeira parte da mensagem: quais são as funções de um vigia. Primeiro, um vigia, ele tem que ficar de prontidão. Vigia não dorme. Bom, tem vigia que dorme. Tem vigia que dorme. Mas o bom vigilante, ele não dorme, ele fica de prontidão. Ele está preparado para agir sem demora, conforme a ocasião exige. O vigia tem que ficar prestando atenção. O pastor, quando prega aqui, ele está vigilante. E ele vê tudo o que acontece. Ele vê quem conversa. Ele vê quem cochicha. Ele vê quem dorme no ombro do marido ou do namorado. Ele vê. Não é legal isso também, é? Não é? Aproveitar e falar, né? Ele vê quem fica saindo. Ele vê quem está prestando atenção. E ele vê quem não está prestando atenção. Por quê? Porque estou pronto, estou de prontidão, olhando. É assim que nós temos que estar na nossa vida, irmãos. Nós temos que estar vigilantes, porque senão a gente cai na tentação. E tem muitas pessoas que caem, depois se arrependem e falam, oh, mas o que, que eu fui fazer? É verdade ou não? O vigia, irmãos, ele tem que proteger ou guardar bem um tesouro ou algo precioso. Por que, que em casa de pessoas assim de poder aquisitivo mais privilegiado, normalmente eles têm um segurança lá, um vigia, um guarda? Porque eles têm coisa de valor. Na casa do pobre não põe um vigia lá, não tem nada para roubar, né? Entra lá e é capaz de sair com os carnês lá, nem vai querer. Ou pega aquelas televisão velha que está com defeito, que não funciona a cor direito, ele não quer também, não é verdade? Mas na casa da pessoa que tem uma situação econômica mais privilegiada, que tem aquelas televisões de plasma de 50 polegadas, aqueles negócios mais sofisticados, que vale dinheiro, então aí eles ficam preocupados. Então eles colocam lá um vigia, põe lá um guarda. Eu quero dizer uma coisa, cada um de vocês é um vigia, irmãos. Sabe por quê? Porque você tem um tesouro dentro de você, que você tem que tomar cuidado. Sabia? Então, por que que Jesus falou que nós temos que vigiar e orar para não cair em tentação? Porque o tentador está tentando roubar aquilo que nós temos de mais precioso. Ele veio, o diabo veio para roubar, matar e destruir. Ele quer roubar. Ele quer roubar a tua paz. Ele quer roubar a tua felicidade. Ele quer roubar a tua alegria de viver. Hoje, se você vai fazer uma pesquisa, são poucas pessoas que vivem alegres verdadeiramente. O povo anda na tristeza. A estatística de pessoas com depressão tem aumentado de uma maneira assustadora. E depressão é nada mais nada menos que tristeza. Insatisfação com a vida. A pessoa fica tão amolada com a vida que ela se fecha e tranca no quarto escuro e fica lá e não quer sair. E não tem alegria de viver. E quando você vai conversar com a pessoa, é só palavra de desânimo. Ai, tá louco também, né? Só reclama. Sabe por quê? Porque o diabo, ele veio para roubar, matar e destruir. Ele quer roubar a tua felicidade. Agora, Jesus veio para trazer felicidade. Jesus veio para trazer alegria. Por isso, irmãos, nós temos que vigiar e orar. Porque o diabo está querendo roubar a tua felicidade. O diabo está querendo roubar a tua alegria. O diabo está querendo roubar o teu casamento. Eu não sou contra filme. Eu não sou contra. Mas um bom filme, pior que um bom filme, você tem que assistir para saber se é bom ou se não é. Mas filme romance, filme que eles denominam romance, eu creio que 99% de filmes denominados romance, romântico, são filmes que têm traição. É verdade ou não é, para quem gosta muito de filme aí? Ontem eu conheci um filme, um romântico, que a Gisele levou lá em casa. Dois casais, não vivia bem, um reclamando do outro. Daqui a pouco os dois já arrumaram amante, já arrumaram amante, já é romance. Olha que beleza de filme lindo, falei pra esposa, né? Ganhamos um tempo tremendo com o filme que a Gisela levou lá, né? Então foi uma maravilha, foi uma bênção. Mas que filme romântico, por que eu tô falando? Porque quando você vê uma coisa, romance, você pensa, eles não fazem, irmãos, novela com casais fiéis, não fazem. Com uma família estruturada, é só encrencaiada, aí da audiência, porque a turma gosta de ver a desgraça da vida dos outros, para falar que a desgraça dela está um pouquinho menor. Ah, tem gente pior do que eu. Mas nós temos que olhar o pior. Nós temos que olhar o melhor. Nós temos que olhar para as famílias estruturadas, felizes, alegres, para os casamentos harmoniosos. Irmãos, nós temos que estar vigilantes com tudo aquilo que envolve a nós, com o nosso emprego. Tem muita gente que não sabe valorizar o emprego, depois que fica sem, aí
Ora, pastor.
Ora, pastor. O que, que é, meu filho? O emprego, pastor, não aguento mais. Tem cesta básica?
Tá ruim de cesta básica, hein? Não dá pra senhor orar por um empreguinho?
Mas o emprego estava... Não valorizou. Não vigiou. O que aconteceu? Caiu na tentação. Pedi a conta. Estava cansado. O chefe era... O chefe pegava no pé. Todo serviço o chefe vai pegar no pé? Todo serviço o chefe vai pegar no pé? Que serviço tem que o chefe não pega no pé? Todo serviço. É normal isso aí. Porque se o chefe não pegar no pé, quem vai pra rua é o chefe. Ué, é verdade ou não? Tem que ser. É uma coisa, irmãos, que a gente tem dificuldade muitas vezes de aceitar a hierarquia que Deus estabeleceu para nós. Seja um bom funcionário, amanhã você vai ser um bom encarregado, um bom chefe. Seja um bom servo, amanhã você vai ser um ótimo líder. Então, irmãos, nós temos que vigiar muito bem tudo aquilo que Deus tem dado para nós. Deus dá saúde pra gente. Amém? Você cuida da saúde? Faz ginástica com regularidade? Vamos mudar de assunto, vai. Eu comecei, irmão, mas entrou frio, tá fazendo hidroginástica, nós estávamos fazendo, né, amor? Vamos só esperar passar o inverno, né? Nós vamos voltar. Aí é o seguinte, tem gente que não cuida com a alimentação. Eu conheci um homem, irmão, que ele gostava de pimenta. Eu não sei se pimenta é de Deus. Não, pimenta não deve ser de Deus. Eu acho que quando, lá no Éden, quando a Eva pecou, que o diabo entrou e colocou espinho, ervas daninhas, arbrolhos, diz lá, né? A Graça gosta das palavras da Bíblia, né? Arbrolhos. Eu acho que colocou as pimentas também. Irmãos, pimenta só faz mal. E tem gente que gosta de pimenta, gente. Eu conheci um cidadão que ele pegava aquela pimentinha malagueta curtida, que era terrível, que só com o cheiro já saía água do meu olho. Havia um pãozinho francês, irmãos, enchia dentro. E comia com prazer. Como é que pode, irmãos? Como é que pode um negócio desse? Imagina o estrago que faz por dentro. Tem gente que bebe álcool. Aí eu cheguei para uma pessoa esses dias e falei assim: desculpa perguntar, mas você bebe álcool? Ele falou, quando não tem pinga. Mas tem gente, irmãos, que coisa, aquilo lá, Deus do céu, nós temos que vigiar. Sabe o que acontece? Depois vem cirrose, que mais? E não sei o que, e pereré, pororó, pé inchado, os dedos estourando, aquele negócio todo. Aí fica reclamando. Deus não é misericordioso. Não é que Deus não é misericordioso. Você não vigiou na sua juventude. A gente sabe que a gente tem que ter uma boa alimentação. A gente sabe que a gente tem que ter a hora de sono certinho. A gente tem que ter uma vida equilibrada. Porque tudo que você semeia, você colhe. Você não pode ter uma vida desregrada. Aí dizem que o Silvio Santos dorme no formal. Porque quem conheceu ele há 50 anos atrás, é exatamente a mesma coisa que é hoje o homem. Tá certo, tem umas maquiaginhas que ajudam lá e tal, né? Mas ele é um cara equilibrado. Tem a hora pra dormir, faz ginástica todo dia de manhã cedo, a comida também é tudo certinho. Quer viver bem? Seja vigilante com a sua própria vida, porque o diabo veio para roubar a tua vida e ele quer destruir a tua vida. Ele quer acabar com a tua vida. Por isso que Jesus falou: vigiai e orai para que não caias na tentação. Tem gente que sabe que não pode comer gordura. Está com colesterol alto. Triglicérides e açúcar. Vamos falar de gordura. Aí o sujeito vai lá no restaurante self-service, tá aquela feijoadinha pulando. No outro potinho do lado, o torresmo. No outro, linguiça. Antes, a salada. Pois o sujeito passa a salada e vai lá na feijoada. Sabe que não pode. depois entope a veia no coração, dá um infarto, entope a veia na cabeça do peão, dá um AVC, fica doido, aí dá trabalho pros outros. É verdade ou não? Aí dá trabalho pros outros. Os outros ficam lá, AVC, lá. Mas por que que teve AVC? Por que entupiu a veia? Porque sabia que não podia comer gordura, foi lá e comeu. Irmãos, quando a Bíblia fala que é para vigiar e orar, é por isso. Fique esperto, você se conhece. Nós sabemos, irmão, nós temos o discernimento. Amém, irmãos? Então, veja bem. Nós sabemos que nós temos que vigiar e orar a cada instante, porque senão você cai na tentação. E caiu na tentação é um problema sério. Isso é a introdução da mensagem. A mensagem tem aqui 8 tópicos. Mas como o jovem de sábado não tem prece, o culto é para jovem mesmo, que outro dia saiu daqui e for ficar lá no templo, no zerão até 2 horas da madrugada, no maior frio mesmo, então é melhor nós ficar aqui do que ficar lá. Vamos ficar aqui. Primeiro tópico. Vai ter aqui, canjica também. Ó. Negócio seguinte. Eu quero falar a característica de um vigia. Para você assimilar isso, biblicamente falando, para você melhorar a partir de hoje. Amém? Então nós já sabemos, a função de um vigia, ele tem que saber, ele tem que discernir, ele tem que realmente estar esperto para agir no momento que a ocasião exige. Então eu quero falar aqui, ó, sobre as 8 características de um vigia. Primeiro, não pode ser medroso. Segundo, tem que ser valente. Terceiro, tem que estar preparado. Quarto, tem que estar investido de autoridade. Quinto, tem que ter estratégias. Sexto, tem que ter discernimento. Sétimo, tem que ter autocontrole. E oitavo e último, tem que ter iniciativa. Amém? Vamos começar. Primeiro tópico. Não pode ter medo. O medroso não dá certo, irmãos. O medroso não vai para frente em lugar nenhum. O medroso não entra no vestibular porque ele tem medo. Ele não entra na faculdade porque ele tem medo de fazer vestibular. Ele não entra numa boa empresa porque ele tem medo de não ser aprovado. Ele não casa porque ele tem medo de chegar na moça. Aí fica sorteirão o resto da vida. Já viu o sorteirão? Aí fica lá, sorteirão o resto da vida. Tem medo, né? Então, irmãos, Deus não gosta de pessoa medrosa. Quando Deus chamou Gideão para lutar contra os midianitas, era 22 mil soldados no exército. Lá em Juízes capítulo 7, Deus chegou para Gideão e falou assim: primeira coisa, reúne esse povo aí e peça que os tímidos e os medrosos voltem, porque eu não quero no meu exército. E diz a Bíblia, irmãos, que de 32 mil voltaram, sabe quantos? 20 mil. Quer dizer, a maioria é medroso. É. O povo tem medo. Você conversa por aí, o pessoal tem medo. Tem medo da situação. Tem medo de armamento químico. Oh! Lá nos Estados Unidos... A turma fala dos Estados Unidos como se fosse, né? Irmãos, é Deus que está no controle desse universo aqui. Você não tem que ter medo. Essa semana agora está um bochicho que no ano 2012 vai acabar o mundo, já viu? Então está todo mundo falando, mas vai acabar mesmo, vai acabar mesmo. Aí eu fui ver um debate numa emissora de televisão, aí chamaram o pastorzinho está mais perdido que uma barata tonta lá, não sabia o que ia falar, o que não falava. O mundo não vai acabar não, irmãos. O mundo não vai acabar. Vai passar por transformações e o arrebatamento eu creio que vai ser a maior delas quando Jesus voltar e vai ser uma loucura danada. Mas, irmãos, a maioria do povo tem medo. Tem gente tremendo já. Ai, 2012, o que vai acontecer? Meu Deus, o mundo vai acabar, o mundo vai acabar. Quem vai acabar? Quem falou que o mundo vai acabar? O que é isso? Você viu falar que o mundo vai acabar, o mundo vai ter fim? Não vai ter fim nunca, irmãos. Só você ler o livro de Apocalipse e nunca vai ter fim. Lê o livro de Apocalipse. O livro de Apocalipse nos dá base para crermos que nunca terá fim esse mundo aqui, não. Não vai ter. Vai dar uma diminuída, quando está muito cheio de gente, Deus dá uma rapada, aí começa de novo, né? Vai, Deus vai ajeitando as coisas. Porque estão procriando demais. Só na nossa igreja aí, misericórdia, o negócio está aqui, está um embalo, beleza, né? Então, quando tem muita gente, aí Deus dá uma segurada. Mas, irmãos, nós não podemos ter medo, não. Medo de quê? Tem gente que tem medo de ladrão. Tem gente que tem medo de tudo. Tem gente que tem medo de assombração. Tem gente que tem medo de barato. Mas se você tiver, irmãos, eu já descobri a solução para você ficar liberto de medo de barata. Eu vou lá, eu oro por você, você recebe pela fé e depois eu encho a casa de barata. E você vai ver que você foi liberta. Amém, irmãos? Então não é difícil. Agora veja bem, tem gente que tem medo. Como que você vai ter medo de uma baratinha, irmãos? A baratinha foi Deus que fez, irmãos. Foi Deus que fez a baratinha. O ratinho, irmãos, parece um camundongozinho assim. A mulherada sobe em cima do guarda-roupa. Tem medo do rato, mas não tem medo de subir em cima do guarda-roupa. O guarda-roupa despenca lá, cai lá, quer ver o que acontece com você. Irmãos, nós não podemos ser medrosos, não. O medo, ele mexe com a nossa... Como é que fala? Com a nossa adrenalina, que faz você fazer coisas sem querer e depois vem arrepender. Já reparou isso ou não? O medo, ele tira você da sobriedade. O medo faz você ficar cego. Muitas vezes. A pessoa fica... Eu lembro quando a Gisela... Hoje eu tenho que contar a experiência da Gisela. Ela estava aprendendo a dirigir, irmãos. Aí, estava aprendendo. Dirigir. A guiar. De repente... Ela estava indo. Estava uns 20 por hora. Aí, atravessou uma mocinha na rua. Do jeito que ela atravessou, a mocinha atravessou na frente do carro, irmãos. Ela gritou, tirou as mãos e os pés. Não, ela acelerou. Acelerou. A moça correu para a calçada, o carro foi por cima da calçada, irmãos. E eu do lado aqui fiquei desesperado também, a hora que eu vi um poste na frente. Puxei para cá assim. Paramos o carro. Aí a Gisele, o que eu fiz, pai? Eu falei, eu não sei nem que eu sei nem que eu fiz. Porque o pavor foi tão grande aqui, a situação, subindo na calçada com tudo. Deve ter desalinhado o carro, aquilo foi uma beleza, né? Jesus, irmãos, por que isso? Por que pavor? Calma, calma, tem que estar calmo. Com calma você resolve as coisas. Com apavoramento você não resolve nada, você faz tudo errado, só faz bobagem. Nós não podemos ter medo, não, irmãos. Você tem que ter coragem, né? Apocalipse 21:8 diz: quanto aos medrosos, começa assim, começa com os medrosos, incrédulos, abomináveis, homicidas, fornicados. Sabe o que é fornicado? Todo mundo aí ou não? Sabe ou não? Fornicação é sexo antes do casamento. Feiticeiro, idolatria e a todos os mentirosos, sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Está escrito aqui, Apocalipse 21:8, se tiver dúvida, irmãos. Então você, namoradinho, se tiver tendo uma vida de muita sensação com a sua esposa, você é um com a sua namoradinha, você é um fornicador. Fornicador. E sabe o que acontece? O lugar reservado para você é o lago que arde com fogo e enxofre. Às vezes a pessoa tem medo de uma coisa, mas não tem medo de outra, que é muito pior. Amém, irmãos? Então tem que prestar atenção, presta atenção, vamos vigiar, vamos vigiar. Então esse é o primeiro tópico, não ter medo. Tem 8, vamos para o segundo. Temos que ser valente, disposição para enfrentar qualquer situação. A criança, quando nasce, ela já tem que enfrentar a primeira barra, que é vir ao mundo. Que é difícil para ela, está lá, dentro da barriga da mãe, quentinho, bonitinho, não é verdade? Aí, de repente, vem nesse mundo. Sai da água quente para pegar um vento frio. Já leva um tapa no bumbum para começar a vida. Né? nem nasceu, já pá, dá uma esquentada. De repente, são desafios que vêm. E a vida é cheia de desafios desde a hora que nasce. O que nós não podemos fazer, irmãos, é acomodar e não aceitar os desafios e as oportunidades que vêm para nós. Amém? Vamos ver o que a Bíblia diz? Salmos 3, 6. Não terei medo de 10 milhares de pessoas que se puserem contra mim ao meu redor. Eu vou ter medo. 10 milhares, quanto que é 10 milhares? 10 mil? 10 mil, tá bom pra você ou não? Se vier 10 mil correndo em cima de você, vou pegar. Hã? Você sai correndo? Aí. Pode vir, vem que aqui tem. Eu tô com Deus, você confia em Deus? Confia ou não confia? Irmãos, às vezes Deus permite que você passe por determinada situação para ver se realmente você confia. Porque você bater no fraquinho é fácil. Você enfrentar o pequenininho é fácil. Você prejudicar o coitado, que hoje em dia a maioria das pessoas fazem isso. Elas sugam, elas prejudicam o indefeso, o pobre, o coitado. É ou não é? Quando já é um poderoso, aí fala, não, com esse eu não mexo, não, porque... deixa quieto, vai. É assim ou não é? Ah, ganhar do fraco é fácil. Irmãos, mas nós temos que ser valente na mão do Senhor e enfrentar as dificuldades e as adversidades que vêm sobre nós. Não podemos ser covardes. No relacionamento conjugal, de repente pinta um clima não agradável. Normal. Normal. Ué? O cara fala assim, não, eu sou casado faz 50 anos, nunca tive uma divergência de pensamento com a sua mulher. É mentira. Duvido de verdade. Eu vivo feliz com a minha mulher. 31 anos de casado nós vamos fazer esse ano. Mas de vez em quando, a gente pensa um pouquinho diferente. A gente tem os pensamentos de... É claro, é normal. Mas nós não podemos deixar que essas diferenças realmente faça com que sejamos covardes. Porque o covarde, ah, já que não está dando mesmo, é melhor você ir para sua casa, eu vou para mim, pronto, acabou, acaba esse negócio. Não, não é isso. Acaba com essa palhaçada aqui, pô. Não. Vamos ser corajosos para enfrentar as situações difíceis de adversidade que vem na nossa vida pessoal, na nossa vida conjugal, na nossa vida emocional, na nossa vida profissional, em todos os aspectos. Opa, você tem o Espírito Santo ou não? Quem mora dentro do teu coração? É o Espírito Santo ou é o Satanás? E o resto que não falou nada? Eu não sei, vou perguntar de novo. Quem mora dentro do seu coração é o Espírito Santo ou é o Satanás? Ah, bom, ainda bem, né? Então, se Deus está em mim, irmãos, eu venço qualquer dificuldade que vem, porque não sou eu, mas é Deus em mim. Amém? Salmos 27 diz, ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria, e ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele eu confiaria. Irmãos, o meu coração não vai temer, ainda que uma guerra se levante contra mim. Você viu guerra como é que é? Você viu como é que é guerra? A guerra é feia, irmãos. Ah, na televisão e no filme é uma coisa. Na televisão e no filme que se aluga lá, você se alegra em ver os outros matando os outros lá. Aí você está torcendo para a banda da direita. Aí eles vão lá e matam o outro. Fala, matou, que bom. Se regozija com isso. Mas e se você estiver lá e ver um exército? Tudo com revólver assim. Metralhadora. Que ele agraçou logo agora há pouco, né? De repente você está lá na sua casa, estoura uma bomba. Explode o quarto que seu filho estava dormindo. Qual seria a sua reação? Graças a Deus no Brasil não tem guerra, né? Não tem guerra. Porque é muito triste, irmãos. Tenta se enxergar lá dentro. É muito triste. É muito triste. Você começa a ver pessoas mutiladas do seu lado, sofrendo, gritando, sem ter o que fazer. Mas a palavra diz que o meu coração não temeria, ainda que a guerra se levantasse contra mim, porque eu nele confiaria. Irmãos, nós temos que ser vigias assim. Você tem um guarda. A Martina tem um primo que é guarda de banco. E falou assim: se os bandidos chegarem, a orientação, primeira coisa, dá arma. Então pra que tem um guarda? Porta aberta de uma vez, pô. Se o bandido chegar, ladrão chegar, dá arma. É porque fica com arma, é melhor você não ter arma, pelo menos ao menos o bandido, caramba. Não é verdade? Então, irmão, não. Nós temos que nos posicionar como vigia, porque Jesus falou que nós temos que vigiar e orar para não cair em tentação, mas nós temos que ser valente, corajoso, sem medo. Amém? E se vier uma guerra, nós entramos nela para ganhar. Porque em todas as coisas eu sou mais que vencedor. Mas não tem guerra. Tem guerra sim. E a Bíblia fala que a nossa guerra não é contra carne e sangue, mas sim contra os principados e as potestades e contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Efésios 6:12. Estamos em guerra sim. O diabo está louco para ceifar a tua vida. O diabo está louco para levar essa mocidade para a perdição. O diabo está louco para destruir o teu casamento. O diabo está louco para lançar enfermidade na tua vida. O diabo está doidinho para lançar infelicidade, tristeza, sofrimento, dor, angústia, tudo que é desgraça na sua vida. Mas o que eu faço? Vigiar e orar para não cair na tentação. Eu vou ficar esperto. Eu vou ficar esperto desse capitão aí. Ah, vou sim. E se ele vier, eu vou por cima. Porque os covardes e os medrosos não herdarão o reino dos céus. Tem que ter medo. Ah, eu estou com medo da economia. Medo da economia, por quê? O que a economia vai fazer pra você? Ah, porque o salário, a diferença do salário, antes eu ganhava mais. Não tem problema nenhum. Você tem que ter a sabedoria de Deus para viver com aquilo que Deus tem dado para você, que você vai viver muito bem. Nós estamos fazendo curso de finanças aí, e lá tem pessoas que ganham pouco, até pessoas que estão bem na cena lá, né? Então, sabe quem é a pessoa que tem menos dívida? E a pessoa que está mais tranquila é o que ganha menos. É o que ganha menos. Ah, mas ele não tem. Não importa que não tem carro, é claro que não tem, não tem. Porque não pode ter o salário dele, não pode ter. Pior é aquele que não pode ter e quer ter. Não administra bem as suas finanças. Amém? Então, irmãos, veja bem. Nós temos que vigiar e orar para não cair em tentação. Não, eu vou aceitar o desafio pela fé e vou comprar um Vectra. Mas quanto você está ganhando? 1.200. Vai comprar? Vai? Você não vai conseguir nem transferir. Porque comprar sem entrada, você compra. Melhor transferir não vai dar. Com esse salário não vai dar. Irmãos, temos que ser inteligentes. Nós temos que vigiar e orar. Porque senão a gente cai na tentação. E o diabo é o seguinte: ele oferece o prato como se fosse uma coisa maravilhosa e gostosa. Só que depois que você entra, aí você vê o arrependimento, a tristeza, a frustração, e você começa a colher o quê? As consequências. E tem muitas que são irreversíveis. Eu não vou continuar a mensagem. Eu vou só mais um tópico, terceiro. Preparo. Tá bom? Preparo. O vigia tem que estar preparado. O que é preparo? Ele tem que estar disposto ou arranjado com antecedência. A Bíblia diz: assim, pois, se alguém de si mesmo se purificar destes erros, será utensílio de honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. Irmãos, nós temos que nos preparar. Amém? E como vamos nos preparar? Estudando com antecedência. Aí tem um jovem. Vou fazer o vestibular da Unicamp. Mas você está estudando? Não. Faz quanto tempo que você terminou o terceiro? Ah, faz uns 3 anos. Mas não pegou no caderno? Não pegou. Sabe quando ele vai passar? Nunca. Não vai passar. Mas eu tenho fé. Pode ter fé, irmãos. A fé sem obras é morta. Você tem que ter fé, mas tem que estudar. Você acha que Deus vai lá colocar um ponto eletrônico na sua orelha e fica falando: resposta número 2. Aí se 2. Você acha que Deus vai fazer isso aí que você? Deus estaria fazendo cambalacho, trambique. Deus não faz cambalacho, não. Deus capacita você. Mas você tem que estudar. Tem que estudar. Então, temos que nos preparar, irmãos, para vencer a guerra que nós temos contra os principados, as potestades, contra os príncipes das trevas desse século e contra as hostes espirituais da maldade. Nós temos que estar preparados, e o nosso preparo está na palavra de Deus. Aqui, ó, Escola Bíblica Dominical. Eu vou estudar a palavra de Deus, eu quero aprender. Eu quero aprender o que, que eu faço, o que, que eu não faço. Eu não sabia, agora eu sei. Agora eu vou fazer a coisa certinha. Amém? Por quê? Se você não se preparar, você cai na tentação. O diabo vem e oferece o prato bonito. Eva, coma maçã. Que linda. E até sabia, hein? Caiu sem vergonha isso. Come. Descuidou. Não vigiou. Caiu em tentação. As consequências vieram sobre a humanidade e sobre a terra. Por isso, temos que ser bons vigias. Amém, irmãos? Temos que vigiar. E muitas vezes a gente deixa Jesus para ir olhar outras coisas. Muitas vezes a gente desvia nossos ouvidos das palavras de Jesus para ouvir outras coisas. Vigiai e orai, para que não caia em tentação. Irmãos, não são poucas as pessoas que nos procuram para dizer: pastor, estou numa situação terrível. A minha situação é triste. E aí, quando a pessoa começa a se abrir, a gente vê que o mais culpado de tudo isso é a própria pessoa. Só que a gente não pode falar: você é o culpado. A gente não pode falar isso com o pastor, porque se falar, a pessoa já se ofende também, se fere. Mas é a verdade. Porque deixou de estar com os seus olhos onde deveria estar olhando atentamente. Você tem muitas joias, muitos cristais preciosos. Sua vida, sua saúde, seu casamento, seu namorado, sua namorada, seu relacionamento, sua igreja. O diabo está louco para arrancar você da igreja. Sabia disso? Olha aquela igreja! Ah, aquela igreja é seita. Por quê? Não sei, o que falaram? As pessoas falam sem fundamento. E às vezes as pessoas, por falta de conhecimento, acaba abandonando Jesus. Sai de uma, vai para outra, para o mundo. E a vida acaba tendo as suas consequências tristes. Irmãos, vigiai e orai para que não caiam em tentação. As pessoas têm caído, têm se machucado de uma forma terrível hoje em dia. Terrível. Os ferimentos têm sido tristes. Por quê? Porque tem caído na tentação. Mas por que tem caído na tentação? Porque não tem vigiado nem orado. Amém? Então, irmãos, a partir de hoje, vamos vigiar e orar mais. Não estou dizendo que você tem que só vigiar e não... Não, você tem que orar também. Mas você tem que orar e vigiar na mesma proporção. Amém? Vamos ficar em pé e vamos terminar o culto. Está na hora. Abaixa a sua cabeça, fecha os seus olhos. Olha para dentro do teu coração. Será que você tem vigiado o suficiente para não cair em tentação? Será que você realmente tem sido um vigia? Quando eu falo vigiar, irmãos, é vigiar a sua própria vida, os seus próprios bens. Não é vigiar a vida do outro, tem gente que quer vigiar a vida do outro. Cada um olhando para a sua vida. Mas você viu, irmão? Irmãos, a Bíblia diz: quem foi que te instituiu como juiz para julgar os seus semelhantes? Cada um no seu erro, cada um no seu acerto. Procure acertar a sua vida e deixe a vida dos outros. Será que realmente você tem tido as características de um vigia verdadeiro? Audacioso, corajoso, valente, preparado, disposto? Ou será que você não tem conseguido vigiar nem a sua própria vida? E isso tem feito você cair em tentações e colhido as consequências, que são sempre trágicas. Hoje Deus quer te dar a oportunidade e a chance de você assumir um propósito diante de Deus. Eu vou vigiar mais a minha vida. Eu vou vigiar, eu vou ser mais cauteloso, eu vou me preparar mais, eu vou proteger mais o tesouro que eu tenho, que é o meu casamento, o meu emprego, meus filhos, a minha saúde, a minha vida, a minha salvação. Eu vou, a partir de hoje, eu quero fazer um propósito com Deus.
vou ser melhor. Eu vou melhorar.
Ah, vou. Não vou dar mole pro diabo.
Porque Cristo está comigo.
Cristo está comigo. Foi cantado aqui. Eu não sei como está a sua vida, mas eu gostaria que você fechasse os seus olhos agora e olhasse para dentro do teu coração. Senhor meu Deus, se existe porventura alguém aqui no nosso meio que tem sofrido consequências por causa de quedas no trilhar da vida, que hoje seja um dia de se levantar e tomar uma postura diferente, diferenciada na sua vida física, profissional, espiritual, emocional, conjugal, em todas as áreas. Nós queremos que os teus filhos sejam mais vigilantes. Aleluia. Eu gostaria de fazer uma oração por você. Eu gostaria que você, que realmente sentiu no seu coração que tem deixado a desejar, e na hora que qualquer barulhinho acontece lá atrás, você já olha e esquece de Jesus. Qualquer movimento que acontece em qualquer outro lugar, você já esquece de Jesus. Como a gente desviou o olhar do vaso aqui, do cristal, que nós fizemos a ilustração. Mas você quer fazer um propósito de estar com seus olhares, seu olhar fito em Jesus e não desviar dele jamais. Eu gostaria de orar por você. Você pode sair do teu lugar, mas ser a primeira demonstração de coragem sua, de audácia, é vir, sair do teu lugar e vir aqui. Se existe alguém, pode vir, e eu vou orar por você. Tem alguém no nosso meio que sente que precisa melhorar, sente que precisa ser mais vigilante? Pode vir em nome de Jesus. Aleluia. Nós não vamos insistir. A oportunidade é dada. Está aqui. Você quer? Venha. Eu preciso ser mais vigilante. Eu confesso que eu tenho sido falho. Eu tenho sido fraco. Eu confesso que muitas vezes qualquer barulho extra eu tenho tirado os olhos de Jesus. Mas a partir de hoje eu quero fazer um propósito de seguir Jesus com mais seriedade. Eu quero ter a coragem e a ousadia de te servir melhor. Tem mais alguém? Se tem, venha. Agora nós não vamos insistir muito. É o momento, é a hora sua com Deus. Se você precisa, é o momento. Se não, nós vamos orar. Tem mais alguém? Meu Deus, eu te agradeço porque falaste conosco nessa noite. Muito obrigado, Senhor, por abrir os nossos olhos. Senhor, eu te louvo porque a tua palavra é tão clara quando diz que nós temos que vigiar e orar para não cair em tentação. Eu te louvo, Senhor, que a tua palavra é tão clara quando expõe as características de um bom vigia, Senhor. E ela também diz que as consequências são tristes quando não vigiamos. Por isso, meu Deus, eu intercedo agora pela tua filha que está prostrada aqui diante do teu altar. Meu Deus, o Senhor conhece esse coração. O Senhor conhece essa vida. Tu sabes, meu Deus, o que se passa, os conflitos interiores. Mas, ó Senhor, tem misericórdia. E dá-nos realmente, Senhor, a disposição, a coragem, a vontade de te servir melhor. Que possamos vigiar mais, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo, que nós tenhamos essa postura diante de ti, de te seguir com firmeza, com fidelidade, com sinceridade do nosso coração, Senhor. E vigiar e orar para não cair em tentação. Eu oro agora, no nome santo de Jesus Cristo. Amém, Senhor.